Irmãos, antes de dizer a palavra a propósito daquele que é a razão de ser da nossa vida, eu quero agradecer a muitos irmãos que oraram pela minha amada Liginha, a minha esposa. Tivemos um tempo, inclusive, ausentes aqui da nossa congregação por força da enfermidade dela, mas agora ela está aqui conosco. E está bem. Eu, às vezes, brincando, eu digo para alguns que me perguntam pela Lígia, eu digo, ela já voltou à cozinha. E dona de casa, quando volta para a cozinha depois de uma enfermidade, é porque está bem. E eu posso garantir que está mesmo. Está bem mesmo. Muito obrigado aos irmãos queridos que têm orado por nós. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 29. Deuteronômio é no Antigo Testamento mesmo, viu? Não haja dúvida, não saiu de lá. As coisas encobertas, diz no versículo 29, do capítulo 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, e para que cumpramos todas as palavras desta lei. A verdade é que nós não temos uma tendência legalista entre nós e não estamos pensando na lei apenas o que está escrito na Bíblia. Porque a lei foi cumprida completamente por Jesus e é nele que nós confiamos. Amém? Amém. Mas esse amém eu não aceito para mim, quanto mais para ele. Amém?
Amém!
É, melhorou. Ainda não está bom, mas melhorou. Eu estou mais com as expressões no culto que tivemos hoje dos nossos jovens vindo aqui à frente, porque foi assim que nós começamos, há 40 anos. Muitos de vocês não têm nem ideia do que foi o início. E eu não vou contar o que foi o início, porque aí vai eu tomar um tempo que não devo tomar. Eu estou aqui para exaltar o nome de Jesus, aquele que cumpriu toda a lei por nós. E se eu dissesse só isto, eu teria dito tudo que era necessário. A tarefa da igreja não é descobrir as coisas encobertas. A tarefa da igreja é esperar naquele que cumpriu todas as coisas que estavam encobertas, Senhor Jesus. Eu tenho uma preocupação que me trouxe para dizer essa palavra antes de tomarmos a ceia. Minha preocupação é que nós dizemos que a nossa tarefa é proclamar o Evangelho. E é. Mas como é que nós vamos proclamar o nome daquele a quem nós não conhecemos bem? Você conhece o Senhor? Nada é mais importante na vida da igreja, agora, especialmente neste tempo do fim, quando nos aproximamos rapidamente para o dia da volta do Senhor Jesus, do que proclamar o Evangelho. Eu me alegrei muito quando vieram à frente algumas pessoas que foram recebidas agora, e o que eu estou dizendo não é para tornar negativa a questão do número das pessoas convertidas, mas eu me pergunto se a igreja está consciente de sua responsabilidade de proclamar o Evangelho. Tem uma palavra que está na língua original do Novo Testamento que aparece por todos os lugares como um substantivo, como um verbo, como um adjetivo, que é a palavra querigma, que quer dizer proclamação. E sempre o Espírito Santo registrou no Novo Testamento a questão da responsabilidade da igreja de proclamar o Evangelho, de anunciar o querigma: Jesus é o Senhor. Podemos dizer todos juntos: Jesus é o Senhor. Vamos dizer de novo, mas um pouco mais acentuado: Jesus é o Senhor. Um pouco mais acentuado: Jesus é o Senhor. E não há outro. Deus só pode ser bem conhecido através dele. Você não pode conhecer o Senhor, Deus, senão através de Jesus. Não é por profunda meditação, não é pelo acúmulo de conhecimentos que recebemos no nível natural. Você só pode conhecer verdadeiramente a Deus por meio de Jesus. Podemos aplaudir o nome dele? Não é a igreja em si que vai fazer isto. Muito menos uma denominação qualquer. É ele mesmo. Ele mesmo, Jesus mesmo. Ele, Jesus, vai fazer o seu nome conhecido. E ele quer fazê-lo com a contribuição do seu corpo, que é a igreja. Que bom que a igreja não é uma espécie de acréscimo ao Senhor. Que bom que a igreja é o corpo dele. E é o corpo que ele tem na terra. É a igreja o corpo dele na nossa cidade. E ele não tem outro corpo na cidade, senão a sua igreja. não somos só nós. Ele veio a primeira vez com grande ênfase numa palavra para o povo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ontem eu me detive um pouco em casa, vendo algumas das celebrações das Olimpíadas que estão se realizando. Fiquei impressionado com o entusiasmo daqueles que acreditam nesse tipo de comunicação. Mas eu pensei assim: quanta gente junta sem ouvir uma palavra do Senhor. Vocês sentiram assim? Deixe-me ver. Foi? Sentiram isso? Se vocês não apreciaram o início da Olimpíada, não perderam grande coisa. Mas certamente vocês, se tivessem prestado atenção no que foi feito, vocês teriam lamentado que nenhuma vez foi citado o nome de Jesus. E a responsabilidade também é nossa. Às vezes nós pensamos que, nos ausentando, nós estamos dando um bom testemunho. Jesus foi ungido para uma coisa. E ele já cumpriu uma parte do que ele veio fazer quando ele nos encontrou e nos salvou. É bom você cumprimentar quem está ao seu lado e dizer para o Senhor: obrigado porque tu tomaste esta vida para ti. Pode fazer isso. Ele viveu, ensinou, curou e morreu e ressuscitou por nós. Era o que o Pai queria. Jesus pediu uma coisa lá naquele jardim de dor, de sofrimento, de angústia. Ele pediu ao Pai: se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, sim a tua. E ele teve que beber daquele cálice até as últimas gotas, por amor de nós. E nós? Não nos dá uma certa dor vendo multidões e multidões correndo, lutando para ganhar o aplauso de outras multidões, sem ninguém para dizer-lhes que Deus as ama? Nós temos uma descrição que eu quero deixar para os irmãos antes de tomarmos a ceia. O grande mistério da piedade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. nós confessamos a Cristo assim. Nós cremos em Cristo assim. E nós queremos seguir a Cristo assim. E confiamos que Ele tudo fará que nós não podemos fazer. Amém?
Amém.
Eu vou convidar os irmãos para nós, antes de tomarmos a ceia, aplaudirmos o Senhor Jesus que está aqui conosco. O rei a gente aplaude em pé. Bendito és tu, Senhor Jesus, que estás aqui conosco e nos deste a alegria da salvação e nos sustentas e nos mantens nesta fé. Obrigado, Senhor, nós te louvamos de todo o nosso coração nesta noite e vamos participar da tua mesa na alegria do Espírito que tu nos concedeste também. Muito obrigado, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos e aplaudimos o teu nome santo.